3h08. A epilepsia é comumente causada por lesões cerebrais, como as geradas por um acidente vascular cerebral, o AVC. Todavia, ainda não é claro para a comunidade científica o motivo de alguns danos desencadearem a doença e outros não. Pesquisadores da Brigham and Women's Hospital, nos Estados Unidos, identificaram um mecanismo que pode responder a essa questão. Bom, e para falar sobre esse assunto, que está praticamente no outro hemisfério, a gente vai conversar com o Dr. Lécio Figueira Pinto, médico neurologista e vice-presidente da Associação Brasileira de Epilepsia. Bem-vindo à CBN, Dr. Lécio.
Obrigado, eu que agradeço o convite.
Dr. Lécio, que mecanismo é esse que foi identificado agora?
Assim, se me permitir, eu queria comentar um passo atrás. Na verdade, essa pesquisa é interessante, mas para entender epilepsia e por que que ela acontece, quais os mecanismos associados, é importante que a gente explique um pouco para as pessoas que, assim, a epilepsia é uma alteração do cérebro, uma doença cerebral, em que a pessoa tem um desbalanço da atividade elétrica cerebral, ela fica excessiva. Ou porque no controle, porque o cérebro funciona com eletricidade, né? Tem estimulação, inibição. Nesse descontrole, ou excede a excitação, ou reduz a inibição. Isso pode acontecer por um monte de causas. Então, existem situações em que você não tem uma lesão cerebral que possa ser vista por exames, até mesmo pela ressonância, e que você tem uma alteração só do funcionamento. E algumas desses casos, a alteração do funcionamento é bem localizado. Em outros casos, a alteração do funcionamento é mais ampla. Então, essa é a primeira coisa. Então, esse estudo está avaliando pessoas que tiveram uma lesão localizada em um ponto, ou mais do que um ponto do cérebro. E o que o estudo mostra é que, assim, na verdade, é muito mais complicado. Não é só aquele ponto onde aconteceu a lesão que leva à ocorrência das crises. É um desbalanço do que a gente chama de rede, né? Que o cérebro funciona integrado em várias áreas. Então, quando acontece lesão num ponto, você desbalanceia essa rede, esse funcionamento da rede cerebral, e isso leva ao acontecimento das crises epiléticas, né?
Bom, essas lesões também pode ser uma falha, vamos dizer, ainda quando o feto nasce já com essa. Com essa lesão, doutor?
Então, sim, a lesão cerebral que causa epilepsia pode acontecer em qualquer momento da vida. Então é muito comum isso, esse conceito de que, assim, a lesão que causou epilepsia foi um problema na gravidez, na hora do parto ou na infância, né, que está levando às crises. Mas hoje em dia, inclusive, o mais comum é a epilepsia acontecer ao longo da vida, principalmente quando a pessoa fica mais velha, porque com o envelhecimento da população, ao longo da vida você pode ter um AVC, ter tido uma infecção cerebral, ter batido a cabeça, um trauma de crânio, se evoluir com um quadro degenerativo cerebral, um Alzheimer, uma dessas demências, entendeu? E aí a epilepsia começa a acontecer. Mas sim, pode acontecer em qualquer momento, inclusive o que você colocou dentro da barriga da mãe.
Bom, doutor, e como que esse estudo agora, né, pode ajudar amenizar essa questão, responder essas questões?
Então, esse estudo, assim, acho que um ponto importante, assim, para quem tem epilepsia ou quem é familiar de alguém com epilepsia, é aquele tijolinho a mais que vai construindo a casa, entendeu? Ele não é a solução completa, mas ele é um ponto a mais para entender bem o que está acontecendo. E uma coisa muito interessante que esse estudo aponta é para uma opção de tratamento que vem sendo cada vez mais usada, assim, em casos, as epilepsias, assim, o tratamento é com remédios. A gente dá medicamentos e a maior parte das pessoas com epilepsia toma remédio que é controlado. 2/3 das pessoas com epilepsia ficam controladas com medicamentos que a gente tem habituais, sem inventar muito, entendeu? Agora, 1/3 das pessoas, o que não é pouco, não controla fácil com remédio. E aí é a hora que esse estudo começa a ajudar a entender melhor o que que está envolvido no cérebro causando as crises para pensar em outras opções de tratamento. Uma delas é a cirurgia cerebral. A gente, em alguns casos, você consegue localizar o ponto onde a crise está começando nessa rede, você tira aquele pedaço do cérebro, desde que não vai deixar sequela para a pessoa, e ela fica controlada das crises. Mas tem casos que você não consegue localizar bem esse foco, ou não dá para tirar. Você não pode retirar um pedaço do cérebro e deixar a pessoa com sequela. Então, o que esse estudo ajuda a entender é que, assim, se você fizer uma estimulação, uma modulação do funcionamento dessa rede que está envolvida com as crises, você pode controlar. E hoje em dia a gente tem alguns aparelhos, alguns estimuladores cerebrais que fazem isso, inclusive já aprovados no Brasil, que a gente poderia, usar no tratamento. Então, é um ponto a mais o conhecimento nesse aspecto.
Doutor, segundo pesquisa, são mais de 3 milhões de brasileiros com um diagnóstico de epilepsia. Hoje os tratamentos são com remédios, mas a medicina vem avançando. Há outros estudos que podem também auxiliar nisso?
Olha, a primeira coisa que eu ia te colocar é que tem mais gente com epilepsia do que você está apontando aí. Se você pegar a população brasileira, eu estava vendo isso agora, porque eu estou fazendo um levantamento até para uma associação que promove o tratamento de epilepsia internacional. E a gente tem em torno de 203, se não me engano, milhões de bilhões. Bilhões de pessoas no Brasil, você teria mais de 200 milhões de pessoas com epilepsia. 1% da população estima-se que tem epilepsia. A questão é que a maior parte delas está bem obrigada, controlada com remédio. Então é mais frequente. E aí o outro ponto, desculpa que eu me perdi, que você me perguntou aqui, para a gente seguir.
Sobre o avanço da medicina, né? Fora os remédios, além dessa pesquisa, há outros avanços?
Então, sim, a gente tem vários avanços. Acho que um dos avanços importantes é a questão de ter mais remédios, mais medicamentos para poder tratar as crises, porque quanto mais remédio você tem, mais opção você fica para ajudar as pessoas, porque nem todo mundo se adapta igual às medicações. Então, existem medicações mais modernas, principalmente que têm menos efeitos colaterais, que a pessoa consegue ficar melhor e ter uma qualidade de vida melhor. Cada vez mais a gente está conseguindo localizar melhor esse foco onde a crise começa e permitindo ir para tratamento cirúrgico, essa cirurgia cerebral para epilepsia. E, por fim, esses tratamentos que a gente chama de neuromodulação, em que você consegue implantar ou através de um nervo no pescoço ou diretamente no cérebro, eletrodos, né, que são fiozinhos que dão estímulos elétricos para controlar esse foco e diminuir ou cessar as crises. Então, assim, tem vários aspectos que têm evoluído. Mas talvez o maior desafio que a gente ainda tem é fazer com que a maior parte das pessoas tenha acesso a isso. Assim, na prática, ainda é muito comum que as pessoas que têm epilepsia não tenham um diagnóstico correto, não tenham um tratamento correto ainda. Então, tem vários desafios.
Doutor, tem pergunta de ouvinte sobre o canabidiol, né? Ainda há estudos sobre isso com relação à epilepsia?
Essa pergunta é fatal. Não tem entrevista que não me perguntem do canabidiol. Eu nem falo antes para justamente provocar, entendeu? Porque eu sei que vai vir a pergunta. Canabidiol é mais uma das opções de tratamento que a gente tem em epilepsia. Isso não é uma coisa que seja mito, entendeu? Ou que não tenha cunho científico. Então, fatos assim da história. Primeiro que a gente não usa maconha para tratar epilepsia. E não é maconha fumada e nem outra via de uso. O que a gente usa é canabidiol, que é uma das inúmeras substâncias que tem na maconha. Isso, ele de forma isolada e purificada. Existem estudos com alta qualidade científica mostrando a eficácia no controle de crises, principalmente crises difíceis de tratar em crianças. Tem algumas síndromes em crianças, eu falo os nomes feios, síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut, esclerose tuberosa, mas basicamente epilepsias graves na infância, em que tem estudos muito bem feitos mostrando que a epilepsia é eficaz, que é eficaz em controlar as crises epiléticas, entendeu? Então isso está bem estabelecido, o canabidiol para esse tratamento. Mas aí, como eu disse, é um remédio, então assim, isso tem que ter um grau farmacológico. A gente não fabrica comprimido de remédio para epilepsia no fundo de casa, então não dá para plantar maconha no fundo de casa, fazer um olhinho e achar que isso é remédio. É que existem pessoas fazendo isso, existe um certo estímulo para isso, então tem que ficar claro. Hoje em dia, canabidiol é vendido em farmácias no Brasil, isso é uma regulamentação feita pela Anvisa, em que a empresa e a indústria precisa mostrar que esse canabidiol tem pureza, foi feito de uma forma igual é feito o remédio, e estudos em relação à sua eficácia vão ter que ser feitos. E ainda tem várias perguntas. Para adulto, é difícil ainda saber a dose adequada. Existe efeito colateral com canabidiol? Tem interação medicamentosa? Ele mexe com os outros remédios? Ele pode sofrer interação por outros remédios? Então, assim, é sim um remédio para tratar. A gente não usa ele sozinho atualmente, não tem trabalho mostrando isso. A gente usa ele junto com outras medicações para controlar as crises, principalmente em crianças. Mas em alguns casos em adulto, apesar de ter menos evidência, sim, é possível usar.
Bom, o senhor falou uma coisa que é um alerta também para aqueles que se aventuram, né, no canabidiol, que é a interação dele com outros medicamentos, que pode ser tanto benéfico quanto maléfico também.
Sim, ele pode mexer no, nos outros remédios, nos efeitos, assim. É, existe uma das medicações que é muito usada em epilepsia, pode ter a concentração dela aumentada em até 4 vezes, e a pessoa ter muita sonolência, muita sedação quando está usando concomitante o canabidiol. É, ele pode alterar os exames do fígado, produzir uma hepatite. Então, fica o alerta, assim, é um remédio sim, não tem que ter preconceito. É, o problema é que, assim, tem também uma questão que as pessoas estão colocando o canabidiol como uma salvação para tudo, né? Tem sido propagado que o canabidiol serve para tratar um monte de coisas. E aí eu sempre faço essa pergunta: você conhece algum remédio que trata tantas doenças quanto tem sido colocado o canabidiol? Eu desconheço do ponto de vista médico e não é possível, assim, do ponto de vista de como funcionaria. Então, assim, precisa de mais ciência nessa história, mas em epilepsia especificamente, nessa área da neurologia, é onde a gente tem os melhores estudos mostrando que funciona assim. Então, eu prescrevo para alguns pacientes, e alguns têm bom resultado, mas assim como todos os remédios, ele não é bom para todo mundo. Tem pessoa que não se adapta, não tem controle completo das crises.
Bom, doutor, também se fala na questão da tecnologia de implantes de chips no cérebro para que isso se resolva. Há também algum estudo que vá avançando nisso?
Então, isso é quando imagino que está se chamando de chip. É exatamente o que eu falei daqueles aparelhos neuromoduladores. Você tem três tecnologias, basicamente, no mundo, de implantes para tratamento de epilepsia. A gente poderia chamar desses chips. Um chama estimulador do nervo vago, que é um aparelho como se fosse um marca-passo. Ele é implantado no tórax, no mesmo lugar que coloca o marca-passo, mas a conexão dele é num nervo no pescoço, chama nervo vago. E esses estímulos do nervo vago fazem uma mudança na ativação cerebral, no fluxo sanguíneo cerebral, nas conexões cerebrais, e isso ajuda no controle das crises. Isso é um aparelho já aprovado há muitos anos, muito utilizado fora do Brasil e no Brasil. Eu tenho, inclusive, alguns pacientes com implante do estimulador do nervo vago para ajudar a controlar as epilepsias. Existe uma segunda modalidade de tratamento desses chips, que é a estimulação cerebral profunda. Também é como se fosse um marca-passo, é colocado no aparelhinho debaixo da pele, no tórax, mas aí essa conexão, os fios, eles são implantados, vão debaixo da pele, e eles são colocados dentro do cérebro. O lugar mais comum é uma região que chama tálamo, que é o mais estudado. Isso também muda o funcionamento da rede cerebral, que é justamente o que esse estudo sugere, assim, que você fazer uma estimulação em um ponto que tem muita conexão com a rede que está envolvida com a epilepsia ajuda no controle dela. Isso a gente já sabia, mas esse estudo é bem, assim, ele mostra de uma forma muito interessante esses dados, assim, ajudando a dar mais corpo para isso. E tem uma terceira método de tratamento desses estimuladores cerebrais que não tem no Brasil, e ainda não tem a perspectiva de vir para cá, que é um aparelho que ele é implantado diretamente no cérebro, não tem nada fora do cérebro, o próprio aparelho é implantado no osso da calota craniana, e ele é um pouco diferente porque ele fica sentindo o que está acontecendo no foco onde ele foi implantado, e na hora que ele percebe que pode começar uma crise, ele dá um estímulo para parar a crise. Entendeu?
Que
É outro, é
interessante.
outro, é um, é um outro tipo de modulação. Esse a gente não tem no Brasil. Mas são os três chips, né, que a gente poderia dizer que existem para tratamento. Então, sim, tem muita coisa para epilepsia, mas eu volto a te falar que, assim, hoje mesmo eu atendi um paciente que está tendo crise há anos e ele está com o diagnóstico incorreto e com o tratamento incorreto, entendeu? Isso aqui em São Paulo, capital.
Nossa.
Então, assim, existe um problema muito grande, ainda muito maior, que é a briga. Eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Epilepsia, de oferecer, de que as pessoas realmente tenham acesso a médicos que estejam capacitados para fazer um diagnóstico adequado, orientar o melhor tratamento. E sim, todo mundo fica empolgado com as tecnologias, com os avanços, mas, assim, o básico, o beabá, é o que resolve o problema da maior parte das pessoas. Mas, infelizmente, esse beabá de escolher, de fazer o diagnóstico, de realmente ter certeza que é epilepsia, de escolher o remédio mais adequado. No Brasil, a gente tem um problema muito sério. A gente teve um atraso muito grande para que os remédios mais novos chegassem ao Brasil. Então, a gente ainda usa os remédios mais antigos para a maior parte dos pacientes, que são bons, eles funcionam, mas, assim, tem coisa melhor hoje em dia, um pouco mais segura. Isso ainda não entrou na rotina da maior parte do tratamento dos pacientes no Brasil. É difícil o acesso, é comum a falta dos remédios no SUS. Praticamente não existe semana que não esteja faltando pelo menos um dos remédios que o governo deveria fornecer, tanto o governo estadual, quanto federal, quanto municipal, para as pessoas com epilepsia. Tem várias cidades do Brasil que não fornecem todos os remédios que seriam obrigatórios serem fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. É, não conseguem exame, não conseguem neurologista. Então, é legal a novidade, mas acho que é importante frisar que ainda tem um desafio muito grande de conseguir dar o tratamento mínimo para a maior parte das pessoas.
Então, doutor, ainda falta um pouco do poder público olhar para isso também e tentar sanar essa causa, né? Sanar essa causa não, trazer medicamentos que sejam melhores, né? Como o senhor falou, que tem coisas melhores no mercado, há medicamentos melhores, que talvez ajudem melhor aquele paciente, talvez aquele que ele está tomando, medicamento que ele está tomando não é especificamente para ele, mas é o que nós temos no mercado. É preciso um olhar também dos nossos gestores.
Com certeza, e eu vou te falar, a maior parte dos remédios no Brasil está disponível no SUS. Não estou falando assim que o governo deveria passar a oferecer esses tratamentos que ele não oferece. Eu estou dizendo assim, são coisas que ele é obrigado, que ele já se propôs a fornecer e que continuam faltando nos postos de saúde, além de que a burocracia é muito grande, né? Hoje em dia, com toda a tecnologia que tem, imagina, tem uma parte grande da lista dos remédios para epilepsia e desses remédios que são os mais modernos, em teoria são até mais seguros e mais adequados para usar. Você tem que preencher um papel a cada 6 meses, fazer uma receita para cada mês, em duas vias. A pessoa tem que ir lá, entregar. Dá para ser tudo digital, né? Com assinatura eletrônica, facilitar a vida das pessoas. É, imagina a dificuldade, eu fico até pensando para os médicos que estão trabalhando no SUS, com o tempo que ele tem, a quantidade de paciente que ele tem, como é que ele consegue? Ele não consegue, na verdade, ter tempo para poder cumprir toda essa burocracia que o próprio governo não dá o tempo para ele atender os pacientes, mas exige dele para que ele possa prescrever os remédios melhores. Isso acaba limitando ainda mais o acesso das pessoas. E eu acho importante colocar isso, porque é muito comum a maior parte das pessoas, quando está sendo atendida pelos médicos, enxergar no médico o problema de não conseguir o sistema de saúde das coisas. Mas, em geral, tem várias travas que estão muito, muito além do que o médico pode fazer. E frequentemente tem sido, eu me coloco no jogo, a gente tem sido também vítima desse sistema, que o sistema não funciona, e você fica tentando achar o que dá para fazer nesse sistema. Então, é importante que as pessoas que têm epilepsia, os familiares também, tenham essa sensibilidade de perceber o quanto é burocrático e exigir dos nossos gestores, dos nossos governantes. Não adianta só votar nas eleições a cada ano e ficar discutindo se eu gosto mais do lado A, do lado B, mas de que, independente de qual lado, de que eles cumpram a regra, que eles cumpram a lei e dê uma assistência de saúde adequada para as pessoas, né?
Tá certo. Muito obrigada, doutor Lécio, pela sua parte.
Obrigado a vocês. Eu que agradeço a oportunidade de falar hoje.
Nós conversamos com o doutor Lécio Figueira Pinto, médico neurologista e vice-presidente da Associação Brasileira de Epilepsia, a ABE. Agora, 3 horas e 26 minutos, intervalo, já voltamos.